A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, e hoje aqui comigo a tomar conta das redes sociais está o Álvaro Lugero de Andrada. Vamos estar no ar durante uma hora, como sempre, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18, às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com, e no Facebook, voaportugues. Muitos dos ouvintes vão entrar em contacto connosco através do Facebook. O ouvinte pode também entrar em contacto connosco através do WhatsApp, mas só por escrito, não vale telefonar, nós não podemos atender aqui no estúdio, pelo que se quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode fazê-lo, mas por escrito. E o número é 1908-652-4584. Portanto, 1908-652-4584. Hoje aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, o nosso convidado é Mateus Moaza. Ele é secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes, onde os trabalhadores não recebem salários há mais de 50 meses. E, portanto, vamos ter uma oportunidade para discutir não só a situação nessa empresa, mas também falar da situação laboral em Angola. Portanto, os ouvintes que nos estão a ouvir e que tenham experiências sobre, portanto, a sua condição de trabalho, salários, etc., com certeza são bem-vindos a participar. Mas para já vamos às notícias. O presidente angolano, João Lourenço, e o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitaram-se pela transferência para Angola, por parte do Tribunal de Relação de Lisboa, da parte do processo que envolve o antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicenta. O ministro da Comunicação Social de Angola, João Melo, disse no Twitter que terminou a politização do caso feita pela Procuradoria-Geral Portuguesa. Contudo, a eurodeputada Ana Gomes considera que a transferência do processo do ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente para Angola é o que chamou de uma tremenda demissão da justiça portuguesa.
A Organização Mundial da Saúde disse estar a preparar-se para o pior das hipóteses da epidemia de ébola detectada na República Democrática do Congo. A OMS confirmou que foram detectados 27 casos com sinais de febre hemorrágica, tendo dois deles sido confirmado como sendo ébola. Entretanto, as autoridades congolesas disseram que 120 deslocados morreram no nordeste do país de uma doença desconhecida.
A polícia sul-africana disse que o ataque a uma mesquita perto de Durban, em que o imamo foi assassinado, envolveu questões de extremismo. Um dirigente muçulmano disse que o ataque parece ter sido resultado de tensões entre as comunidades muçulmanas xia e sunita. A polícia procura ainda três homens envolvidos no ataque.
O Irão afirmou hoje que o ataque israelita de ontem contra alvos na Síria foi levado a cabo com base em protestos inventados. Um porta-voz iraniano disse que a Síria tinha o direito de defender-se contra agressões. Israel atingiu cerca de 50 alvos sírio-iranianos na Síria depois de 20 rockets terem sido disparados contra Israel.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Pois hoje, como eu disse, vamos ter connosco o Mateus Moaza, secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes. Senhor Moaza, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou em linha.
Muito bem, Sr. Moaza. Olha, está a chegar extremamente bem, o que é bom. Às vezes temos dificuldades, mas hoje parece que não é o caso. Sr. Moaza, portanto, nós sabemos que os trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes não recebem salários há 54 meses, se não estou enganado. Qual é a situação atual? Parece que hoje houve alguns desenvolvimentos, não é verdade?
A situação atual continua gravíssima. Porque nesse momento, de facto, brevemente vamos terminar com o mês de maio, que significa dizer que em vez de 54, vai a 55 meses de salário. A nossa situação, cada dia que passa, vai agravando com a nossa família.
Uhum. Mas já parece que hoje a empresa teve um contacto com vocês, parece que houve alguns despedimentos, é verdade?
Sim, de fato aconteceu. O diretor-geral da empresa Nacional de Ponto convocou uma reunião com a direção da empresa e onde fez presença de 3 membros da Comissão Sindical.
Uhum.
Onde nos fez uma surpresa de apresentar uma relação nominal de 82 trabalhadores que foram suspensos durante 6 meses sem salário.
Então, e por quê?
Bom, o motivo, eles querem trabalhar com uma parceria chinesa, então a intenção deles é de suspender trabalhadores para ver se vão admitir um novo pessoal para trabalhar com essa direção da empresa. E questão é essa que, de fato, cria o desânimo perante os trabalhadores, porque não é fácil um trabalhador, um ser humano, a 54 meses de salário, depois é suspenso. Então, a nossa família, quando tomaram conhecimento aqui, aquela criou desânimo, até inclusive criou óbito, e alguém pode vir a apanhar uma doença assim cerebral e pode vir e acabar por falecer.
Sim. Quantos trabalhadores é que são?
Bom, nós somos 427 trabalhadores.
Aham. Tá bem. Muito bem. Olha, senhor Moaza, eu vou passar aqui já um ouvinte, que é o ouvinte Orlando Jonas, no Uambo. Senhor Jonas, está-me a ouvir?
Estou a ouvir o senhor jornalista, Andarita.
Muito bem, senhor Jonas. Eu não sei se tem uma pergunta ou se quer falar um pouco sobre a situação laboral aí no Uambo. Faça favor.
Senhor jornalista, primeiramente, muito boa noite ao ilustre dado nosso. Boa noite ao senhor jornalista. Eu tenho aqui quase 4 questões. A primeira que eu dou ao senhor Moaza é, eu já, por sinal, gostei muito, sou um professor já há 10 anos e sou considerado também nesta altura, calhei também na lista, eu chamo de lista negra, também calhei na lista negra. O meu diretor é já há 30 anos no setor da educação, também encontra-se na lista negra. Nesta altura, nós, o mês passado, ficamos sem salários.
Uhum.
E acredito que daqui a mais tempo, ou terminando este mês, novamente, se calhar, estaremos sem salários. Eu uhum. quero entender se isto, vamos continuar com essa situação, não vai haver resolução, ou teremos resolução dentro de poucos dias, porque a situação não está para menos. Esta uhum. é a primeira. A segunda é, se ainda durante o tempo que, mesmo sem a exclusão dos professores, eu, ao município, fiz um perículo quase ao município do Bailundo, encontrei que uma turma é composta por 150 alunos no ensino primário. É correspondente a um único professor, vezes 8 turmas que ele faz correção. Então, ali Deus dará para estes alunos. Agora, se um professor já estava a dar aulas a 150 alunos, 95 alunos a uma escola, com a exclusão que se tem, nesta altura, nós estamos frustrados. Como é que vamos dar aulas a esta altura?
Uhum.
Foram questões que eu dei ao senhor convidado, são 2 questões. E, concernente a outras situações, eu quero entender também uma situação que também verifico. A empresa Fundo Rodoviário, que são aqueles senhores que fazem a limpeza ao redor das estradas, são senhores que entram 6 horas no local de trabalho, saem em 17 horas, sem comida naquele local de trabalho. Já estão também há 4 meses sem salário. Dizem que o empresário, o senhor que corresponde naquela empresa, anda em Portugal. Eles pensam que são filhos deles ou pensam que são filhos que também sustentam os seus filhos? Eu tenho o governo como pai indireto e tenho meu pai. Esta é uma questão que eu dei também, a terceira. A outra, quero entender se a situação que estamos a atravessar, muitas vezes, quando vem um governador, desloca-se de uma província para um município, esses administradores que se encontram aos municípios, a tendência é sempre criar maquiagens aos presidentes. Eles fazem pinturas de chafarizes, e chafarizes que nunca passaram água. Eu falo, exemplo, ao município do Bailundo, quando o governador vinha neste município, a 5 metros ao campo Tebon 11, onde ele fez o programa tem os chafariz, pintaram, nunca passou água, ficou bonito, o governador olhou para aquilo, pensa que a coisa está a andar. Essa coisa, vamos continuar a criar maquiagens ao nosso governo, ou então a coisa vamos mudar um pouco para o melhor, porque não admito isto nessa altura, porque estamos com um governo que já é em democracia. A outra questão é que o município do Bailundo, 95% estão sem energia, porque o administrador diz que não dá energia a pessoas não concretizadas, se são do MPLA ou são da Unite.
Muito então, bem.
95% não tem luz. O cabo diz que se de uma área, não sei, a 1.000, 2.000 casas, a ir em casa de um responsável do MPLA, só ele que tem direito à luz. E um gerador de não sei de quantos caviais que devia aguentar ao município.
Senhor Jonas.
Nessa altura, 5% está sem energia. Essas foram as minhas questões.
Senhor Jonas, mas espera aí. Senhor Jonas.
A questão que tem a ver com o meu convidado.
Senhor Jonas, você disse que tem, que você que está numa lista negra, mas o que é essa lista?
Eu considero essa lista porque estou sem salário nesta altura, essa lista.
Está bem, mas são todos os professores na sua zona onde você está que estão sem salários?
Estamos sem salários, senhor jornalista, nesta altura. Ainda saber nas contas se tivéssemos, não há dinheiro. Sim, sim. E nós, assim, a essa altura, os filhos nas escolas onde eles estudam estão a precisar propina, estamos a sofrer multas e as crianças que estão nas escolas privadas, sobretudo JGM, no AMBO, têm que ser retiradas porque não tenho como eu pagar a propina.
Muito bem. Pronto, era o senhor Orlando Jonas no Uambo. Senhor Moaza, portanto, isto parece que não é uma situação inédita. A empresa portanto, das pontes. Você, portanto, é sindicalista. Você está ao corrente desta situação, da falta de pagamentos de salários através do país?
Sim, de fato, senhor jornalista, nós temos feito muitas diligências no sentido de encontrar a solução. Já escrevemos para o senhor Presidente da República, já escrevemos para o Ministério de Tutela e da Construção, já escrevemos para a Assembleia Nacional, já escrevemos para o Governador da Província de Luanda, porque a empresa nacional de ponte está na sua sede, está mesmo aqui dentro da cidade capital. Então, todos esses nunca deram uma melhor resposta. Nós... segunda-feira, tivemos uma reunião com o secretário de Estado, onde também apresentamos as nossas inquietações e, de facto, fomos dando assim promessas. E essas promessas, nem uma, nem duas, nem três, mas sim, tantas promessas que vamos suportar e as nossas vidas não podem depender assim das promessas.
Muito bem. Olha, senhor Moaza, diga-me uma coisa. Porquê que a empresa diz que não pode pagar? Isto é uma empresa do Estado, não é?
Sim, tem uma empresa estatal.
Muito bem. E o que é que eles dizem? Não têm dinheiro?
Sim, argumento que não têm dinheiro. Primeiro que nós não podemos depender das mãos, mas sim estamos insistindo que nos pagam nosso salário, porque nós trabalhamos, executamos tantas obras, e essas obras adjudicadas pelo Ministério de Tutela. E até aqui não pagam. E por último, até quando tomamos conhecimento de que a tal dívida foi enviada à dívida pública, então nós ficamos assim, muito descontentes, porque eu queria mais desânimo no ser desses trabalhadores.
Muito bem.
Por isso, nesse momento, sim.
Olha, eu vou passar aqui ao meu colega, que é o Álvaro Lugero de Andrade. Ele está a acompanhar os ouvintes que estão a seguir-nos pelo Facebook. Álvaro.
É interessante, temos vários comentários aqui, mais comentários de solidariedade com as trabalhadoras. O Malone Kilolo escreve de Santuário da Mamushima, diz: gostaria de saber do Sr. Moaza como é possível alguém viver 54 meses sem salário. Qual é um semblante dos funcionários? Será que são mesmo funcionários? Temos vários outros aqui a entrar. Temos o Gilson Otávio, está na Bahia, no Brasil, e em Salvador. Diz: mais uma vez, o Poder Executivo mostrou que pode interferir nas decisões do Poder Judicial. Bom, ele comentaria aqui a questão entre Angola e Portugal. João Horácio Nhanhi quer saber como é que as famílias estão a viver. Enquanto isso, tenho também outra pessoa, a Hilária Pires Pires, disse: este problema é muito antigo. Eu já dei aulas durante um ano letivo sem receber salário. Vim para Cabo Verde e perdi vários meses de salário. Fui professor no UAMBO. Sei o que é passar muito tempo sem salário com a minha família. Muito triste. Que motivação teu profissional? Em resumo, como é que as famílias vivem, Sr. Moaza, e que motivação têm para ir para o trabalho todos os dias?
Sr. Moaza? Sim, Sr. Moaza, estes ouvintes querem saber como é que os trabalhadores que estão há 54 meses sem salário, incluindo você, presumo eu, como é que vive no dia-a-dia? Quais são as dificuldades que enfrentam?
A situação nossa, de fato, é lastimável, quer dizer, uma situação difícil. É uma situação difícil, gravíssima, desumana, porque nesse momento um ser humano, pai de filhos, responsável de filhos, que não vem a ganhar salário, podemos dizer assim que é uma pessoa morta em pé.
Uhum.
Porque é uma pessoa que vive com a sua família, não come devidamente e não mete os filhos no ensino escolar, que significa dizer que está a matar toda a família.
Uhum.
Essa é a situação que nos encontramos nesse momento.
Uhum.
E, de fato, nesse momento, contamos, são 14 trabalhadores doentes, independentemente, já contamos também 10 falecidos. Esses acabaram por falecer por quê? Porque a falta de salário para poder se tratar, para poder se alimentar devidamente, então acabaram por sucumbir. Então, de resto, também, os doentes. Então, espero que a qualquer momento nós podemos receber uma notícia que ele morreu ou este morreu. Então, essa é a situação que nos encontramos. De fato, nós, como chefe de família, perdemos a autoridade perante as nossas mulheres. A mulher, se de fato não conseguir vender água na zunga, então não consegue alimentar a família.
Uhum.
E antes, pelo contrário, nós não comemos, mas sim, aliás, não alimentamos, mas sim comemos. Porque um ser humano não é normal estar a comer comida obrigatória, a parte que existe tanta comida no mercado informal, que deve comprar uma comida de preferência. Então, nós somos obrigados a comer qualquer comida que aparecer no mês. E caso não comer, então, dorme fome e, por cima, até a mulher acaba por faltar respeito.
Sim.
Então, este é desumano num país como este, que diz que é Angola, um país como este, que diz que é democrático. Então, nós, de fato, a nossa situação não está boa e é gravíssima.
Olha, Sr. Moaza, os trabalhadores vão todos os dias ao serviço ou já não vão lá?
Sim, geralmente nós aparecemos na empresa, somos obrigados a aparecer na empresa, porque se de facto as faltas foram por excesso, então é despedido. Então cada um obriga-se, se esforça para pedir 200 kwanza, 500 kwanza na mulher, ou caso não, vai na outra família para poder tirar esse valor, para poder suportar as taxas. E caso não, então a direção de emprego pode vir tomar outra medida contrária, de experimento, enfim.
Uhum.
Então, esta não é uma vida humana, mas sim é uma vida, mesmo que for um animal irracional, se vocês forem ver assim.
Uhum.
Os animais irracionais têm os seus planos de sobrevivência. Como que um ser humano vive assim dessa maneira? Isso é grave.
Muito bem. Olha, Sr. Moaza, eu tenho aqui mais um outro ouvinte. Este ouvinte é de Benguela. É o ouvinte José Gonçalves. Sr. Gonçalves, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim.
Faça favor, Sr. Gonçalves. Não sei se tem um comentário ou uma pergunta. Faça favor.
Ok. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso querido operador João Santa Rita, porque é pela primeira vez que eu entro neste canal e...
Muito obrigado.
A pergunta que eu queria perguntar ao nosso querido operador João Santa Rita, se o número da Voz da América é sempre mesmo este aqui. Esta aqui é a primeira, porque é a primeira vez que vão entrar nesta rede.
Sim.
Em segundo lugar, eu queria também perguntar ao nosso querido convidado aí, conforme diz a pergunta que foi perguntada a ele, que se os trabalhadores, depois desses tantos meses sem salário, têm participado no serviço e são despedidos. Esses trabalhadores são despedidos, são indemnizados ou são despedidos só assim, a Deus dará? Esta aqui é a primeira pergunta. E a segunda pergunta também. Então, por que essa situação está acontecendo dessa maneira? Não estamos só pensando nessa questão das contas, que deve ver aí, mas mesmo várias empresas estão a sofrer essa calamidade mesmo, a falta de salário. conforme está assim, queria me perguntar aos nossos convidados se isso vai continuar mesmo assim ou poderá haver uma mudança então sobre esta situação. Estas aqui foram as minhas inquietações e espero cooperação sempre e também poderia sempre continuar nesta rede, porque é pela primeira vez a entrar, para mim é um agradecimento e continuar sempre depois a participar sempre na Voz da América. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Gonçalves. O agradecimento é nosso pelas suas gentis palavras. Aquele número de telefone que você mencionou, não. Esse não é, este é um número de estúdio, portanto não é o número da Voz da América. De qualquer maneira, Sr. Moaza, portanto, este ouvinte perguntava se os trabalhadores que foram despedidos têm recebido alguma indenização.
Claro que não. Mas, pelo contrário, nós vivemos de autoritário. Vivemos de autoritário porque a direção em si mesmo usa uma linguagem trágica, uma gestão não transparente. Então, de fato, a empresa, numa primeira fase, tem a sua comissão sindical. E a comissão sindical é a defensora do trabalhador, o patrimônio em si da empresa. Mas quando isso vai acontecendo, então, a direção da empresa nunca avisou a comissão sindical no sentido de tomar conhecimento de que o fulano tem processo disciplinar e vai ser despedido. Quando assusta, de fato, é só ver um documento de despedimento na vitrina e acabou por aí. Então, quando a comissão sindical tenta resolver esse problema, então o diretor-geral é aquele que mostra arrogância de não aceitar receber a comissão sindical. Acho que, ao contrário, ele disse que a sua assinatura não volta atrás, que desde que ele toma medida, não pode voltar atrás. Assinou e não volta a revogar assim que a sua assinatura. Assinou, acaba por aí. Sim. É como que ele disse, vamos matar a cobra. E matando a cobra, a primeira cassete que vale, entende? De que dá essa cassete na cobra, entende? Morrer, então a cobra acaba por morrer.
Sim.
Então é isso que existe na empresa. O trabalhador despede.
Sim, diga.
Sim, os trabalhadores despedidos nunca foram indemnizados. Nunca foram indemnizados. E nem têm promessa de serem indemnizados. Despediu-se. E acaba por aí. Já contamos cerca de 5 meses, este ano 2018, que foram despedidos.
Quantos?
Então,
quantos?
Também.
Quantos?
E contamos 5 trabalhadores que foram despedidos.
Mas, Sr. Moaza.
Um deles só.
Sim. Um deles quê?
Eu estou a dizer, este ano já foram despedidos 5 trabalhadores.
Sim.
E um deles, ou dois deles, foram despedidos por causa de fome. Foram obrigados a cumprir uma missão de que até cateca, até por causa de fome, porque não levaram dinheiro de ajuda de curso. Então, entenderam de tirar alguns litros, 5 litros de gasóleo, então, só para vender e conseguir qualquer coisa de comer. Então, a direção da empresa, quando tomou conhecimento, então, acabou por despedir esses trabalhadores.
Muito
sem conhecimento, sem consentimento da comissão sindical.
Olha, Sr. Moaza, você no início do programa disse que 82 trabalhadores foram suspensos hoje. Por que é que eles foram suspensos?
Bom, aí está. Segundo a Lei Geral de Trabalho, 193, disse que o empregador é obrigado a cumprir na íntegra para poder pagar o salário pontualmente. Então, hoje fomos convocados, depois fomos apresentar uma relação nominal que suspende esses trabalhadores, e onde também apreendiu os membros da comissão sindical. Vê só assim, senhora jornalista. Então, uma empresa estatal, mesmo se for privada, segundo a lei sindical, que abrange a nível do mundo, como é que uma empresa de âmbito nacional, de âmbito estatal, então vai suspender trabalhadores, como é que uma empresa daquela, inclusive, aliás, sem comissão sindical, como é que uma empresa daquela fica sem comissão sindical? Então, significa dizer que a direção de empresa tem a tendência de privar a empresa no sócio o patrimônio pessoal. Isso não é normal, é grave.
Sim. Então, mas, Sr. Moaza, desculpe, eu estou a ficar um pouco confuso. Você está entre as pessoas que foram suspensas?
Sim, todos os membros da Comissão de Cidade estão abrangidos. Nós somos sete trabalhadores, aliás, sete membros da Comissão Sindical, todos esses foram também abrangidos nessa suspensão, sem salário durante 3 meses. O que significa dizer que, segundo a direção de empresa, que essa suspensão é temporária. Quando terminar sua assinatura, vai esses trabalhadores. E nós, de fato, chegamos a endividar-se e que será difícil. Uma pessoa que é suspensa durante 7 meses sem salário, então, será que quando que pode fazer voltar esse indivíduo para poder retomar as suas atividades? É impossível. Não vai acontecer. É um experimento de uma forma indireta.
Está bem. Mas o que é que eles alegaram para suspenderem os trabalhadores? O que é que eles disseram? Vocês estão suspensos porque...
Bom, a direção da empresa alega que a suspensão é de uma parceria que o Ministério da Construção arranjou, de uma empresa chinesa. Essa empresa disse que para poder trabalhar em parceria com a empresa nacional de pontas, precisa que diminua o pessoal. Então, ao invés de despedir esse pessoal, então está falando de suspensão.
Muito bem.
Então, como é que é possível? Se aquela empresa que pretende trabalhar em parceria com a empresa nacional de pontas, quer diminuir o pessoal e a direção da empresa fala de suspensão.
Muito bem.
E olha... outro também.
Sim, diga.
Diga. Nós, de fato, temos um jornal de Angola, que era dia 26 de fevereiro deste ano, onde o homem de mais do Ministério da Construção chegou a afirmar que a empresa Nacional de Ponte vai despedir certos trabalhadores com a sua indemnização. Mas, nesse momento, a direção da empresa apresentou um documento da suspensão. Okay. Agora, nós trabalhamos como trabalhadores, pensamos também de trabalhadores, estamos em difícil. Mas, de fato, também nós não paramos por aqui. Nós temos o sindicato, que é o órgão superior da Comissão Sindical. Então, nós vamos recorrer a este para poder dar a sua posição como
é que
vamos tomar essa
medida. Muito bem. Olha,
Sr.
Moaza. Sim. Sr. Moaza, eu quero aqui, estamos a chegar às 18, não é? Eu vou ter que fazer uma pequena interrupção às 18 horas, mas você não desligue. Mas eu vou pedir aqui ao Álvaro. Álvaro, há aqui algum mais comentários ou perguntas?
É praticamente a perguntarem como é que as pessoas podem viver sem salários durante 54 meses aqui. Sim. Há uma pergunta da Sílvia Quilolo, que está em Luanda, que diz... caso houver o pagamento destes salários, haverá alguma multa? Será que o governo, portanto, o dono da empresa, vai pagar alguma multa? Enquanto isto, Ângel de Oliveira escreve que não há comprometimentos sérios por parte das autoridades governamentais e querem saber como é possível que as famílias estejam a funcionar. Eu ia acrescentar mais uma pergunta. Sr. Moaza, a empresa continua a receber trabalhos, continua a trabalhar normalmente, ou vocês vão à empresa e ficam lá sentados?
Sim, de fato... A empresa, numa primeira fase, trabalha por meio gás. Trabalha por meio gás porque a área, de facto, faz alguns trabalhos, mas não é aqueles trabalhos profundos. Faz concreto no caso do Departamento das Finanças, no caso do Departamento de Recursos Humanos, assim como de Transporte, consegue fazer ou faz alguns trabalhos. Mas, na sua maioria, quando entra... apenas toma um chá e depois toma um chá, é obrigado a ficar na rua ou ficar na sombra até quando chegar a hora, que é às 3 horas, o horário atual, então cada um pega o táxi e volta para casa.
Muito bem. Olha, Sr. Moaza, como eu disse, eu tenho que fazer agora uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda, mas você não desligue, porque vamos voltar, hein? Portanto, não desligue. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 e até às 18h30, nós estamos também em onda média, em 1530, e em onda curta depois continuamos em 13.630, 17.655. Estamos também na internet, no voaportugues.com, estamos também no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, mas aí só por escrito, 1908-652-4584. Continue connosco para mais meia hora do Angola. Fala só! Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Neste momento, a partir das 18 horas, estamos em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos também na internet voaportuguês.com. Estamos também no Facebook, e é aqui que muitos ouvintes entram em interação connosco, voaportuguês. E se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, um comentário ao nosso programa de hoje, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp, mas só por escrito. O número é 1908-652-4584. Nós hoje temos connosco Mateus Moaza. Ele é secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes, uma empresa que não paga salários já há 55 meses e, portanto, uma situação gravíssima para os mais de 400 trabalhadores. E hoje foram anunciada a suspensão de 82 trabalhadores, entre os quais os membros da Comissão Sindical. Mas antes de continuarmos com o Sr. Moaza, nós vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, que, como sempre, à sexta-feira, nos faz uma revista da imprensa angolana.
A maioria destaca em grande plano a decisão do Tribunal de Relação de Lisboa de transferir o processo contra Manuel Domingos Vicente a Angola. O jornal O País estampa também em letras gordas: a Associação Mãos Livres processa a juíza do Tribunal Municipal da Ingombota. A economia angolana é que menos cresce no continente africano, saltou para a capa do semanário Mercado. Aprovação do projeto de lei de repatriamento de capitais da UNITA com abstenção do MPLA também mereceu destaque do semanário Vanguarda. O jornal Liberdade destaca: a PGR legaliza a soltura de ladrões estampando fotos de Zeno dos Santos, Walter Felipe e José Eduardo dos Santos. Já o semanário A República destaca em grande plano: estes gatunos esvaziaram os bancos de Angola, empobreceram impiedosamente o país e o seu povo, diz o deputado Makuta Kondo. Já o novo jornal escreve: ministro barra posse de alta patente das FA. O tenente-general nomeado pelo Presidente da República foi impedido de tomar posse por alegada sugestão do ministro da Defesa. Credenciamento: presidência faz inquérito ultrajante a jornalista, escreve o jornal. O Jornal de Angola: função pública incerta na arrecadação de receita leva atraso dos salários. O semanário Expansão: dívida pública externa já vai para os 33,8 mil milhões de dólares. Cada angolano deve 750 dólares à China, 106 dólares a Israel, 63 dólares à Rússia, 41 dólares ao Brasil, 21 dólares a Portugal. Já no Visão, o título passa pelo general Cangamba, que será despromovido. Paulo de Almeida constituído recluso por máfia. O jornal O Crime, por último, antigo administrador do Porto Ambuí, confirma que João Maria de Sousa adquiriu o terreno para a construção de um condomínio sem indemnizar os camponeses. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. No Ambo, nós hoje vamos agora continuar com o Sr. Mateus Moaza, primeiro secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes, portanto, onde centenas de trabalhadores estão sem salários há 55 meses, e ele descreveu-nos aqui na primeira meia hora uma situação dramática que vivem as famílias desses trabalhadores. Eu vou, entretanto, passar ao Sr. Afonso Massamba, que está no norte, na província do Zaire. Sr. Massamba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Massamba. Faça favor, não sei se quer comentar ou se tem alguma coisa a acrescentar ou uma pergunta a fazer. Faça favor.
Sim, muito boa noite à Rádio Voz da América. Boa noite,
boa noite,
Santa Rita, e a todos os espectadores.
Muito bem.
Ok. É o Afonso Massamba. Falo a partir do Zaire, no município do Coimbra. Mas eu faço uma pergunta ao nosso convidado, que está ali. E a pergunta é: por que o ministro da Saúde não resolve questões do salário das pessoas de informação? Sabemos que a estatística é o espelho de qualquer unidade hospitalar, mas esta pessoa é negligenciada. E sem esta pessoa, os dados não chegam à mesa. E por que, Ok, então era isso.
Muito bem, era o senhor Afonso Massamba, na província do Zaire, portanto, com uma situação de, dos serviços de saúde. Álvaro, não sei se tens aí mais alguma questão aí pelas redes sociais.
Não, eu queria só retomar a questão da. Só relembrar a questão do WhatsApp. Muitas pessoas estão aqui, algumas pessoas estão a ligar, já escrevi aí no texto. Não é para ligar para o WhatsApp neste momento, é apenas deixar a sua mensagem. Nós colocamos perguntas ao Sr. Moaz. No entanto, algumas pessoas pediram o número do WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584, mas apenas pode enviar mensagens. Não podemos atender ligações do WhatsApp aqui, apenas atendemos por telefone, ou melhor, para onde a nossa produtora chama, depois das pessoas se inscreverem antes. Mas, no entanto, podem deixar os seus comentários aqui neste, no WhatsApp e também através do Facebook, porque temos pessoas apenas dizendo que estão a acompanhar, como a Abel Maria Ciburque, também o Manuel. O Manuel Paquete, temos o Yuri Lenga e temos também um dictatorship Afri-Angola. Portanto, pessoas que estão a acompanhar, mas não estão colocando questões aí ao Sr.
Pois, Moura. Pois. Portanto, só para frisar que o.
Nós, houve uma, por aí um comentário que surgiu no momento, era a perguntar ao Sr. Moaza se os chefes da empresa estão a receber salários.
Era isso que eu ia perguntar.
Ah, ok.
Sr. Moaza, quem é que está a receber salário?
Ninguém de facto, ninguém mais. Agora que está em casa, se alguém está a receber salário, não, mas não tomamos conhecimento. Mas só que se verifica, o diretor-geral é aquele que entra dentro da empresa como se fosse um ministro. Entra na empresa como se fosse um ministro, caro limpo, de fato. Agora pergunto, de facto ele está a trabalhar com nós. Então como é possível que entre nessas condições a paz com os trabalhadores? Se entra lá, aquele é hospital autêntico. Hospital autêntico. Casa mortuária autêntica. Então, como aquele brilho, o seu carro bonito, a paz que os trabalhadores que trabalham com ele não têm essas condições. Ele não se apresenta com dignamente. Então, aí, entre aspas, então, nesse contexto, também admiramos com essa situação e os trabalhadores, de facto, aparecem junto. A comissão sindical a dar esse tipo de pergunta. E, de fato, nós também não conseguimos responder, porque ninguém vive com o senhor. E onde que tem arranjar suas condições, também não sabemos.
Uh-huh.
Então, é crítico isso, é crítico. Uh-huh. É normal. Não é normal. Não é normal.
Uh-huh. Portanto, em teoria, digamos assim, ninguém está a receber salário, incluindo os diretores e os chefes dos gabinetes, não estão a receber. Em teoria, não é?
Sim.
Muito bem.
Ninguém está a receber, de fato. Ninguém está a receber.
Muito bem. Ok. Olha, Sr. Moaza, eu vou-lhe perguntar, neste momento, por você, eu sei que você tem vários filhos, os seus filhos, você está a conseguir me enviá-los para a escola ou não?
De facto, antes pelo contrário. Estou criando, mas é marginário, bandidos. Por quê? Porque um ser humano, um chefe de família como eu, tem 59 anos. Até próximo ano vou completar 60 anos. Estou na empresa nacional de ponta durante 29 anos.
Uhum.
Então, se não recebo salário, como que vou conseguir enviar os filhos na escola? Como que vou conseguir comprar material escolar? E sair para os alimentar que se venha? Agora, como que vou conseguir meter esses filhos na escola? Então, a minha situação que passo com ela, tanto faz com os colegas. Isso significa dizer que todos os 427 trabalhadores da empresa nacional de ponta estamos nessa carreira.
Uhum.
Então, quer dizer que estamos a criar bandidos, estamos a criar analfabetos. A paz que o senhor presidente da República dizia que na sua tomada depois que ele lutaria com a corrupção, lutaria com o nepotismo, lutaria com impunidade, enfim, até nesse momento o país tem dinheiro. Agora, pergunto, por que nós estamos assim, sem metermos nossos filhos na escola, sem dar uma alimentação condigna perante os nossos filhos? Está resumindo, concluindo, significa dizer que nós estamos numa agonia, conforme dizer que nós somos mortos em pés, que estamos a andar, quem te leva o vento. Sem vento no cérebro não consegue andar. Está na cama, não consegue recordar qual é o que você vai dar ao seu filho para matar bicho. E muito mais para não falar o almoço e o jantar.
Sr. Moaz, antes de João continuar, eu queria só procurar uma questão. Vocês têm feito greves, têm deixado... Parece-me que já relatamos uma ou duas greves vossas. Vocês têm feito greves, têm feito protestos, manifestação ou não?
Bom, já fizemos parte de duas greves nas direções anteriores, mas nesse momento, as atual direção ainda não fizemos. É, nesse momento está em curso um processo que está a dirigir... Quem está a dirigir esse processo é o secretário-geral da CISACIL. A qualquer momento nós vamos fazer uma marcha a partir do Lucas Zenga, onde se encontra a sede da empresa, até Mutamba, onde está a direção do Ministério da Construção e a direção do Ministério das Finanças, para ver se vão fazer esse protesto, para fazer sentir esse governo que não quer saber de um angolano igual como ele. Então, a nossa intenção é de fazer essa marcha de protesto. Já organizamos todos os trabalhadores, vamos com os dísticos, no sentido de apresentar, chamar a imprensa, para ver se toda essa informação fez ampliada a nível nacional, assim como internacional, porque não é normal que um ser humano, não acredite que um senhor ministro, um senhor deputado, um senhor presidente da República, o chefe máximo do país, que vivesse assim da maneira que estamos a viver. Os animais irracionais que cada um cria, lhes dá de comer. Como é que nós somos humanos, chefe da família somos, não temos esse direito?
Muito bem.
Eres humano?
Sim. Olha, senhor Moaz, eu tenho aqui mais ouvintes ao telefone. Vou começar com o senhor João Massa Pensador, que está no Bié, em Areia. Senhor João Massa, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, senhor João Massa. Não sei se tem algo a dizer ou a perguntar. Faça favor.
Olha, sim, tenho algo para perguntar-lhe. Eu gostaria de saber ao senhor Matheus Moaza, com relação à decisão tomada pelo Portugal, a transição do processo de Manuel Vicente de Portugal para Angola, será que foi boa a decisão? Ou Portugal acha que se não enviar esse documento, vai beliscar as nossas relações que existiu desde os primeiros que o território foi liberto até agora? Nos últimos anos tem sido um problema dessa situação. Acha que Portugal tomou boa decisão ou não?
Muito bem.
Agora, a outra sim.
Sim, diga.
Com relação ao ministro dos antigos combatentes, ontem estava a dizer que, olha, o problema dos antigos combatentes é preciso fazer o cadastramento para saber se quem é, onde é que estão e se são quantos. Será que o Ministério do Antigo Combatente só hoje começou a trabalhar para o ministro fazer essa pergunta? Ou desde o princípio, quando foram resgatados para ir integrando a IFA, nunca existiu documentos nem relação nominal desses antigos combatentes?
Pronto, era o senhor João Massa Pensador no Bié, em Areia. Senhor Moaz, eu não sei se você quer responder a estas perguntas, não tem nada a ver diretamente com o seu caso, este caso do vice-presidente, o antigo vice-presidente. Não sei se quer comentar. Se não, passamos já a outro ouvinte.
Se posso... Porque...
Diga, então.
Sim, posso porque... Alô?
Sim, diga.
Sim, posso porque o processo do o ex-vice-presidente, o senhor Manuel Vicente, não deixa de ser o nosso processo. É, inclusive até também o ministro dos antigos combatentes também não deixa de ser. Por quê? Porque isto faz parte do nepotismo, a corrupção em si. Não é normal que um ser humano, sobretudo em Angola, onde nos encontramos, que um cidadão que rouba uma botija, uma galinha, é punido. A parte que esses fizeram situações mais gravíssimas dentro do país, que afetou todo o povo angolano, e eles ficam por aí. Uhum. Então, o nosso governo, já que adotou o sistema, essa política, devia tomar uma medida adequada, devia responsabilizar esse tipo de pessoas, porque também não deve ser ser humano, não deve ser família, sempre família como nós. Então, se o país assim tem a sua lei para poder condenar tipo de pessoas como essa, então devia tomar uma medida adequada de forma que se toma qualquer pessoa que rouba uma galinha.
Muito bem. Então vamos agora para o ouvinte Aurélio Brandão, que está bem lá no sul, no Coando Cubango. Senhor Brandão, está-me a ouvir?
Fala só.
Fala só, senhor Brandão. Então diga, diga.
Boa noite, nosso convidado, e boa tarde, nosso amado jornalista João Santa Rita.
Muito bem, muito obrigado.
Eu só queria comentar um pouco na parte do nosso governo. Em 2013 é quando fui contratado na província do Bié, no município do Chitembo, no Ministério da Saúde. Então eu trabalhei ali desde 2013. Quando completei 9 meses, é quando vi o salário de 3 meses. Desde aí estou até agora sem salário. Então, depois do diretor da saúde saber que eu sou UNITA, na véspera das eleições, dia 4 de abril de 2016, ele me expulsou do serviço. E até agora estou sem salário. Agora, não sei se esse salário vai sair ou se fico mesmo assim até agora sem salário. Uhum. Essa é a primeira. A segunda, só quero saber, ou vou perguntar ao nosso convidado, se o nosso governo vai continuar conforme trabalhou o Zé Eduardo dos Santos ou não, de excluir os angolanos do lado A e do lado B. Só quem tem direito é aquele que exibe a camisola doente lá e aquele que é UNITA não presta. Não sei se essa Angola vai mesmo assim ou não. São essas duas perguntas que eu tive. Obrigado.
Era o senhor Aurélio Brandão, no Coando Cubango. Mateus Moaza, portanto, olha, eu vou aproveitar para meter aqui a minha deixa, digamos assim. Este ouvinte está a falar de discriminação e de, portanto, política. Você, como sindicalista, desde a tomada de posse do presidente João Lourenço, acha que houve alguma mudança no modo como vocês são tratados, como são ouvidos?
A resposta não foi mudada para nada. Apenas, nesse momento, são promessas. Porque com promessas o homem não vive. De fato, nós, de fato, angolanos que somos, acompanhamos o excelente Presidente da República. Antes de tomar posse, fez a sua propaganda para poder ganhar as eleições. De fato, aconteceu. E depois de tomar posse, ela prometeu muita coisa, muita coisa. Agora, na prática, não estamos a ver nada. Na prática, não estamos a ver nada. Antes, pelo contrário. Primeiro que eu não sou político, mas sim vou falar o que se vive, a situação que eu vivo com a minha família, inclusive com os meus colegas da empresa Nacional de Fundo. Nós, de facto, não temos acompanhado nada melhor ou de melhoria para a nossa governação. Porque há aquilo que se diz que um caso de um porco, se for para javali, nada pode ser resolvido. Até nesse contexto, o presidente atual faz parte do partido MPLA. E os que estão também a cometer os erros, desvio de fundos, que é bem do povo, então são os mesmos. Então não acredito que ele poderia resolver essa situação. E de fato também, por outro também, conforme dizer que ele não faz parte da política, o angolano, seja quem for, estamos na democracia. Depende de cada um adotar qual é o partido que ele deseja filiar. Agora, falando que é de UNIT, de PENALA, de MPLA, de outro partido, isso não tem nada a ver com o governo no poder. Mas sim, devia mais tratar os problemas dos angolanos, sem distinção de cor, partidário, religião, outra coisa. Mas sim, devia ter tratado o problema no geral, como angolanos. Agora, quando alguns governantes, mas sobretudo mesmo desse partido, que veja se foi da UNITA, então, esse não convence de uma sociedade como Angola. Em particular, aliás, se for formos a ver na nível do mundo, quem vai para esse partido não é criminoso. O fato de ser um partido, ou às vezes, não é crime, mas sim, é opção pessoal. Se de fato ele entender que tem que ir nesse partido, que ficaria melhor, porque amanhã não pode vir organizar o sistema de nosso partido. Agora não tem nada a ver, porque ele viu aquela cor, vestiu aquela cor, andou com aquela bandeira, porque assim isso não seria melhor num país como democrático.
Muito bem. Senhor Moaza, Álvaro, não sei se por aí mais alguma coisa, não?
Não, temos só muita mais gente a dar alô. Felizmina Cavela, Jesus Monteiro, Jerónimo Dixon, Pedro Tovela Júnior e praticamente é isto. Temos um comentário interessante aqui, não tem a ver com o programa. O Manuel Paquete diz: quero saber, como santumense que sou, quando haverá um debate e troca de ideias em relação às coisas que estão a passar na minha terra, porque a Voz da América também é ouvida aqui em São Tomé e Príncipe.
Ora bem.
Fica então o registro.
Fica
meu caro.
Para o São Tomé, fala só.
Vamos, toma, fala só.
Bem, então vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Lázaro Boas Caquela. Senhor Caquela, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvi-lo, muito bem.
Oh, você está a chegar ótimo, parece que está aqui ao meu lado. Geralmente na Lunda Norte é cheio de ruídos, mas hoje não, está bem. Então diga lá, senhor Caquela.
Olha, João, a todas as perguntas que eu tinha, infelizmente você já as colocou ao nosso convidado.
Sim.
E estou para dizer o seguinte, o governo português precipitou muito e não... Enfim, não gostei a forma como... O governo português pensou em devolver o processo para Angola do caso Manuel Vicente.
Uhum.
Mas só para o nosso convidado eu queria saber...
Portanto, você diga, você não tem confiança no sistema jurídico angolano?
Pronto, acho eu que estamos ainda no início, então não seria bom que o processo voltasse muito cedo assim.
Tá bem, então faça lá a pergunta, diga.
Certo. Eu quero saber do nosso convidado, afinal de contas, o que é a greve, o que é a manifestação? Porque em Angola, quem realiza a greve, quem realiza a manifestação, normalmente é tido como uma pessoa do mal, uma pessoa que não quer o bem, enfim. Então, eu quero que o nosso convidado aí nos esclareça o que é a greve.
Tá
e a manifestação.
Bem,
muito obrigado.
Muito bem. Era o ouvinte Lázaro Boas Caquela. Senhor Moaza, vocês já anteriormente já levaram a cabo uma manifestação, não foi aqui há uns meses atrás?
Bom, de facto, neste momento nós ainda não fizemos manifestação, mas sim uma vigília. Uma vigília que começou desde o mês de julho de 2017. Até essa data presente, a nossa vigília continua.
Então,
e
explique lá,
senhor
Moaza, explique lá o que é a vigília. Explique. Diga, explique aqui ao nosso ouvinte o que é a vigília.
Bom, a vigília é um ato de protesto.
Aham.
Desde que os trabalhadores não saem na rua, mas sim fica dentro da empresa, com um portão aberto e com dísticos exibidos nas paredes. E cada um fica também sentado no portão, na sombra, onde. Então, também é tipo, pronto, posso dizer assim, como se fosse uma pessoa que tivesse falecido um ente querido. Então, essa é a vigília.
Muito bem. E agora...
Então, quando a greve...
Sim, diga.
Sim.
Diga.
Sim, quanto à greve? A greve é aquele que... Primeiro que tenta apresentar um caderno reivindicativo perante a direção geral, que é empregador de uma empresa. Então, é que essa caderno é apresentada. E, segundo a lei sindical também, dá-se o tempo de 8 dias para a entidade empregadora responder. E, caso não responder, então, força entrar em greve. E também, desde que ele responder antes de 8 dias, ele vai convidar a comissão sindical, no sentido de negociar esse caderno. Os pontos agendados no caderno têm que ser negociados de uma forma democrática. Caso de furtar ou a direção da empresa de furtar e entender aquilo que estiver entendendo, então aí a comissão sindical pode decretar greve com tempo determinado ou indeterminado. Vai depender do entendimento. Se a entidade empregadora disser que não dará mais tempo, então vai dar mais. É aí também onde pode determinar que essa greve
tenha
tempo determinado. Se entender,
Então, a greve por ser de tempo indeterminado.
Muito bem. Olha, Sr. Moaz, eu tenho aqui mais dois ouvintes e quero-lhes dar tempo. Portanto, eu vou começar com o Sr. João António em Cabinda. Sr. António, está-me a ouvir?
On hold. Please, stay on the line.
Caiu. Não, caiu. Portanto, vamos para o ouvinte Paulo Domingos, no Coanza Sul. Sr. Domingos, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir, Sr. Jornalista. Muito boa noite.
Muito boa noite. Faça favor.
A minha primeira questão é: quando é que o governo fraudulento do MPLA vai cumprir com as promessas em Angola? A segunda questão é: onde está o lugar daqueles que já tiveram feito o concurso que até hoje em dia continuam a fazer com papata, para depois o governo decretar mais outro concurso? Outra questão, terceira questão é: por que que o governo fraudulento do MPLA introduziu um sistema de punível que só fica para os filhos dos pobres? Os filhos do rico vão estudar lá na Zâmbia. A quarta questão é a situação dos ex-militares. Quem foi o primeiro-ministro da defesa ontem? E quem é que é o presidente da República hoje? Para depois, os ex-militares andaram de bandado nas ruas, com chinela, a fazer com papata, a fazer o carvão. A outra questão é sobre a gasosa. A gasosa aqui no Mocende piorou. Porque a gasosa agora aqui no Mocende anda numa. Quando é que vai se combater a gasosa? Quando é que ainda o sistema, o regime do MPLA corrupto e fraudulento é o mesmo que está lá até pronto. Hoje?
Pronto. Era o senhor Paulo Domingos no Coanza Sul com uma série de problemas na sua zona, mas eu tinha aqui aquele ouvinte, que era o ouvinte João António de Cabinda. A chamada há um bocado caiu, mas já estamos em linha outra vez. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, está-te a ouvir. Boa noite, Angola. Boa tarde, Voz da América.
Boa tarde. Você está a chegar muito bem. Está em Cabinda, é?
Sim, estou a ouvir. Olha, eu só tenho uma questão da última hora, apesar que o tempo já não permite.
Sim.
Nós temos em Cabinda um município chamado, e comuna chamado Luali.
Sim.
Tem uma ponte do Rio Mboca desabado em 2004, que divide a comuna do Luanda até cá, nunca foi reposta. Aquele ponte foi erguido pela administração colonial. E temos lá uma fronteira com a mesma comuna do Luanda que liga a República do Congo Brazzaville, até cá ainda continua fechado. Mas acompanhamos na televisão, todas as fronteiras já estão abertas, ou andam abertas, mas aquela fronteira continua fechada, ninguém diz nada. Mas Angola é a mesma ou é outra Angola? Só era isso para mim.
Muito bem. Era o senhor João António em Cabinda. Eu, entretanto, soube aqui pela nossa produtora, parece que perdemos o nosso convidado, que é o senhor Mateus Moaza. Portanto, vamos ficar por aqui hoje. Também, de qualquer modo, já não temos mais tempo. Álvaro, só muito rapidamente, talvez possas dar aí um alô aos ouvintes que nos contactaram, só para dizer que estamos a tomar atenção. Não sei se há
sim,
muitos...
Sim, temos estado aqui a acompanhar, vou recapitular já, o João Horácio... Ah, sim, tinha aqui o João Horácio Nanhi, pedia também o telefone da Voz da América. Para participarem no Angola Fala Só, tem que ligar durante a semana e fazer a inscrição. O nosso número em Luanda de Angola é 998-084-221. 998-084-221, João Horácio Nanhi. No entanto, quando recebem a ligação da Voz da América... É uma ligação dos Estados Unidos, aí não podem chamar de volta porque é muito caro e depois podem não apanhar a linha. O melhor é inscreverem-se neste número e durante o programa a produção liga para cada um daqueles que se inscreverem. E o nosso WhatsApp fica lá, o número mais 1-908-652-4584. O Abdel Maria Ciburque deixou um alô. Também temos o Manuel Paquete, que apresentou aquela questão de São Tomé. Jesus Monteiro e Felizmina Cavela. Portanto, são internautas que estiveram a acompanhar o programa e tivemos um ouvindo, um internauta apenas no WhatsApp.
Muito bem. Bem, de qualquer maneira, estamos a chegar ao fim. Eu quero agradecer imenso ao Mateus Moaza, primeiro secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes. Nós aqui na Voz da América desejamos-lhe todo o melhor. Agradecemos muito. A chamada caiu mesmo no fim do programa. De qualquer maneira, se o Mateus Moaza nos está a ouvir pela rádio, eu tenho a impressão que ouvi um rádio à distância. Eu quero-lhe agradecer muito, muito, muito. Espero que tenham sorte, mais sorte num futuro próximo, que a vossa situação seja resolvida. Portanto, o ouvinte, não se esqueça, se nos quer... se quer participar, tem que sempre, sempre, sempre enviar o número. Se quer participar para a próxima semana, tem que enviar novamente o número. para já, portanto, um adeus meu e do Álvaro Lugé de Andrade e de toda a equipe. E não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola. Fala só.
Estimado ouvinte, as nossas saudações.